empresa de inteligência de mercado focada no e-commerce, mostra que em fevereiro o varejo digital recuou 7,7% no volume geral de vendas em relação ao mês anterior. Já por outro lado, a venda de itens de saúde disparou durante o mês. No caso de vendas de gel antisséptico, o aumento foi de 165%. A gente está em contato com o diretor executivo do Compre e Confie, André Dias. Olá, André, muito boa tarde. Obrigado em atender a CBN Campinas.
Olá, André, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de participação com todos os ouvintes da CBN. Hein?
André, com relação então a esses números de mercado, né, a gente tem nos últimos anos aí um crescimento, né, sempre constante do e-commerce, e agora a gente tem visto essa disparada no último mês aí, um aumento de 177% de compras em nebulizadores, inaladores e de 165% nas vendas de gel antisséptico. Como o senhor tem visto esses números aí de crescimento? É muito em função do que a gente tem visto com relação ao coronavírus mesmo?
O e-commerce, como você mesmo comentou, ele vem crescendo de forma muito constante nos últimos anos, né? Inclusive, nós do Compre e Confie divulgamos que no ano passado a gente ainda teve um crescimento na casa de quase 23% no faturamento do comércio eletrônico, atingindo 75 bilhões. E esse ano a nossa previsão é que o mercado ainda cresça em torno de 21%, o que é um número altamente representativo para o atual momento da economia brasileira e também economia mundial. Mas os impactos aí que nós temos visto do coronavírus na economia de forma geral, e agora também hoje a gente teve todo esse cenário relacionado à queda do preço do petróleo, acabou também afetando o mercado de e-commerce. Então o coronavírus realmente tem levado impacto, inclusive para um setor da economia que vem apresentando alto crescimento, e aí a gente registrou uma queda aí mais de 7% nesses primeiros dias do ano, nesses primeiros meses agora, com a divulgação de todas as notícias que nós temos visto com o coronavírus. E como você comentou, em contrapartida, produtos que têm a ver com alguma prevenção ou que têm a ver com formas de garantir uma maior saúde para o consumidor, a gente tem realmente notado um crescimento bem alto nas vendas, que é realmente o consumidor cada vez mais atento em como se prevenir com todos esses riscos que cercam o coronavírus no país e no mundo inteiro.
Agora, esses números de crescimento por parte aí desses produtos de saúde que a gente está falando aqui, acredito eu que até o final do ano passado esses números não eram bem longe de ser o que estão sendo agora, até de certa forma aí quase que inexpressivos. E esses números são referentes a vendas no atacado ou vendas em varejo também? Como que é?
Hoje o que nós monitoramos são vendas em sites que a gente chama de B2C, ou seja, o consumidor final comprando em algum site de comércio eletrônico. Então, o nosso monitoramento ele é restrito a vendas em sites de comércio eletrônico. E realmente, como você comentou, o comércio eletrônico ele ainda está muito focado em produtos de eletroeletrônico, telefonia, eletrodoméstico, que são produtos de maior valor agregado e acabam movimentando um volume muito maior no varejo digital. E esses produtos relacionados ao setor de saúde e alguns outros nichos de mercado realmente ainda tem uma participação muito baixa no e-commerce, o que chega a ser uma representatividade muito abaixo de 1%. E o que a gente tem visto agora mesmo é um crescimento exponencial em algumas categorias de produtos que até então não tinham representatividade e vem apresentando um crescimento muito expressivo mesmo.
Porque o que acontece, ou um dos fatores, né, é que as pessoas começaram a procurar em farmácias, em outros estabelecimentos e acabam não encontrando em algumas das vezes, e aí recorrem ao e-commerce, né, porque aí você tem uma plataforma muito grande, né, tem o país inteiro, digamos assim, à disposição em termos de comércio eletrônico para conseguir achar algum lugar que tenha.
Exatamente, né? Como nas lojas físicas, o consumidor, em muitos casos, não tem encontrado o produto em estoque, ele realmente acaba indo para o comércio eletrônico, pesquisando em diversos sites que estão disponíveis hoje no Brasil. Praticamente todas as grandes farmácias hoje possuem operação online, e pelo fato dele encontrar esses produtos nas operações digitais, ele acaba mesmo comprando, mesmo que ele tenha que esperar um certo tempo para receber o produto em sua casa, mas é uma alternativa para conseguir, de alguma forma, adquirir produtos que estão disponíveis no varejo tradicional.
Agora, André, o estudo, a inteligência que vocês têm acabou apontando o mês de fevereiro, né, houve esse recuo aí, como o senhor colocou agora há pouco, de 7,7% no volume geral de vendas em relação ao mês de janeiro. A gente vem aí daquele período de final de novembro, que teve a Black Friday, que foi um estouro de vendas, depois dezembro, o Natal, né, acredito que num período bastante expressivo. Naturalmente, janeiro viria essa ressaca, digamos assim, né, e agora fevereiro. Diante desse cenário que a gente tem vivido, tem o corona e agora, como citado, né, hoje a gente tem esse grande problema da Bolsa despencando, chegando a bater aí menos 10%, aí a questão também do petróleo, né, também baixando e levando aí a atenção no mercado. Dá para se prever as próximas semanas, o próximo mês, até março mesmo, como que deve fechar isso aí?
Realmente o cenário econômico, ele agora está numa fase muito difícil de qualquer previsão. O que nós costumamos sempre destacar é que, inclusive nos momentos de crise, o e-commerce acaba sendo uma alternativa tanto para o consumidor quanto para os próprios varejistas. Para o consumidor, por conta de, no momento de maior crise, ele conseguir facilmente comparar produtos, comparar preços, ver melhores opções através do e-commerce e, de alguma forma, conseguir economizar, né? Geralmente, a gente vê que o consumidor tem esse comportamento de migrar para o ambiente digital pelo fato de conseguir economizar um pouco de dinheiro através do comércio eletrônico e, né, pelo fato da facilidade de procurar produtos e conseguir encontrar preços cada vez mais acessíveis. E para as lojas de e-commerce, pelo fato do consumidor, nesses momentos de crise, acabar migrando para o canal digital, quem tem um investimento mais forte nas vendas através do comércio eletrônico acabam podendo tirar um pouco de vantagem pelo fato dessa migração e, de alguma forma, minimizar um pouco os riscos, né? Mas, assim como a gente já notou no mês de fevereiro, os impactos também no mês de março devem ser um pouco mais acentuados também no comércio eletrônico, o que acaba causando, eventualmente, até uma redução na taxa de crescimento que nós temos para o ano, que é de acima de 20%. Né? Então, a gente vai acompanhar nas próximas semanas aí como é que vão ser as vendas no comércio eletrônico, mas a tendência é que realmente a gente veja uma maior estagnação, ou inclusive queda aí nas vendas, inclusive, do comércio eletrônico.
O comércio eletrônico, ele lidera nesse quesito aí do comércio eletrônico, do e-commerce, ele lidera esse mercado?
Sim, o e-commerce, se a gente comparar com as taxas de crescimento do varejo, ele vem crescendo muito fortemente nos últimos anos, e exatamente por conta dessa mudança cultural, né, do consumidor entender que, através de uma compra online, ele consegue economizar, ele consegue pesquisar melhores opções de produtos, consegue identificar preços de produtos que são cada vez mais atrativos, e é uma forma do consumidor ter um comportamento que ajuda na prevenção de gastos e também melhora, de certa forma, o planejamento para que ele tenha um gasto cada vez mais consciente. Então, é uma forma mesmo alternativa, inclusive nos momentos de crise. Né?
No que diz respeito a prazo de entrega, vocês também têm esse mensuramento, vocês têm esse monitoramento que aponta se aumentou, se diminuiu também em função de queda ou aumento nas vendas?
Nós temos acompanhado, pelo menos no prazo de entrega, nós não temos visto um aumento de dias agora, até por conta dessa redução da demanda. Então, uma vez que as lojas estão trabalhando com uma demanda, inclusive, abaixo do que eles estão acostumados a ter nos últimos meses, então, isso faz com que o percentual de entrega se mantenha dentro dos padrões aí que o e-commerce já está acostumado nos últimos meses ou até nos últimos anos.
Né? Com relação ao mercado chinês, a gente tem visto muitos problemas, principalmente com relação a montadoras e até a própria Samsung, Flextronics, né, com dificuldades aí no abastecimento de seus estoques. com relação ao comércio eletrônico, há uma demanda muito grande de produtos de lá para cá, isso no varejo mesmo, e que tem diminuído ou não?
Tem um grande volume de compras ainda que são realizadas em sites internacionais, né? Dentro do mercado de e-commerce, nós chamamos isso de mercado cross-border, que é, ou seja, brasileiros que residem aqui comprando em sites internacionais para receber o produto de fora. Nós notamos que também já vem apresentando uma queda nessas compras em sites internacionais, inclusive nas próximas semanas a gente vai fazer um estudo especial, nós vamos divulgar um estudo especial que vai medir exatamente qual o impacto das vendas em sites internacionais desde que o coronavírus aí foi instalado e todas as divulgações que nós temos acompanhado até a semana passada. Então, a gente vai ter esse estudo especial que vai divulgar os dados em detalhe, mas o que eu posso adiantar é que nós temos visto que o impacto realmente tem sido muito alto para as compras em sites internacionais, inclusive maior do que o impacto que nós temos registrado para sites que são aqui de origem brasileira.
Ok, bom, nos voltamos a falar então para a gente ter esse estudo aí desse impacto aí, porque muita gente hoje em dia compra, demora um pouco para chegar, é certo, né, muitas vezes, mas ele chega e realmente esse e-commerce também tem sido afetado também com esses produtos de compras internacionais. Quero agradecer ao diretor executivo do Compre e Confie, André Dias, mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade em abrir uma brecha aí na agenda nesta segunda-feira e nos atender aqui na CBN Campinas. Uma boa tarde.
Boa tarde, obrigado, André. Okay.